Está a começar mais um programa de satélites de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por a Serafim de Oliveira, análise e comentário a Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia aos nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O MPLA e a LUNITA voltaram aos habituais discursos inflamados e acusações mútuas nesta quarta-feira, o que nos círculos políticos de Luanda é entendido como um regresso ao clima de crispação política entre os principais partidos angolanos em período pré-eleitoral. Depois de, em recentes declarações públicas, o deputado Nelito Equipe ter acusado o governo provincial de supostamente estar a distribuir armas à população de Luanda para criar a instabilidade social, a resposta do MPLA não se fez esperar. O seu porta-voz Albino Carlos disse que as declarações do dirigente da UNITA são reveladoras da derrota da organização nas próximas eleições e acusou o principal partido da oposição de alegadamente estar por trás do que chamou de manifestações desordeiras. Carlos afirmou que dentro da UNITA há uma forte contestação à sua nova liderança, há deserções de vários militantes, vários responsáveis da UNITA descontentes com esta liderança, e nós achamos que isto é uma tentativa de ludibriar a opinião pública dos problemas internos. O porta-voz do MPLA acusou a UNITA de criar instabilidade no sentido de preparar os seus militantes para uma mais evidente derrota nas próximas eleições. Antes, na sua denúncia, o deputado Nelito Equiqui e representante da UNITA em Luanda apontou elementos da chamada Turma do Apito, formada por jovens mobilizados pelo governo para, segundo os seus mentores, ajudarem a polícia a combater a criminalidade de estarem por detrás de tais atos. Estão a distribuir armas aqui em Luanda e nós sabemos o que eles querem, acusou o dirigente da UNITA. Por outro lado, numa outra declaração, a UNITA acusou o MPLA de continuar a manifestar a mesma natureza divisionista, antipatriótica, corporativa, corrupta e corruptora. A nota do partido do Galo Negro acusou o MPLA de ter dado instruções aos órgãos de comunicação social do Estado, pagos com dinheiro de todos nós, para atacarem o seu presidente Aldeberto Costa Júnior, fazendo dele um alvo a bater para a segunda força política angolana. Promover a defamação e assassino de caráter dos promotores da mudança são actos de claro desespero que não dignificam a democracia e que vão impedir a alternância democrática em 2022. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Infelizmente, ao que parece, em Angola, quando estamos próximos de atos eleitorais, principalmente eleições gerais, em que se sai dessas eleições gerais, para além dos deputados, o cabeça de lista, o presidente da República, o MPLA, enquanto partido que nos governa desde a independência até hoje, e o segundo maior partido da oposição, a UNITA, e os outros partidos, com ligações de partidos, começam a enverdar por acusações mútuas quando deviam estar a refletir sobre a má governação do partido no poder, apresentando projetos e ideias mobilizadoras de como vão melhorar essa governação. E, por outro lado, o governo estaria preocupado em apresentar também os seus programas e os seus projetos, conforme dizia na campanha anterior, do melhorar aquilo que está bem e corrigir o que está mal, ou corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Não é? Isso não leva a lado, cria uma instabilidade social nos cidadãos, nas famílias angolanas, particularmente nos eleitores, que acabam por estar a ter uma onda de diversão política com essas acusações mútuas de agressividade e quem está a distribuir as armas, quem quer matar quem, e por isso, e se ainda por cima começam a elevar esse tipo de acusações, apontando o dedo a determinadas pessoas, pondo em causa a vida de pessoas que em atos podem morrer, e aí já não passamos de uma discussão política por uma situação final e que ninguém deseja. Por isso, o que os angolanos pretendem, com mais ou menos união, e espera-se que a oposição crie a tal união entre partidos da oposição, para assim se tornarem mais fortes, porque uma oposição forte obriga a que um governo se torne forte, que reveja as suas más políticas públicas, e uma oposição fraca, pois terá um governo também fraco na mesma medida. O que nós queremos, efetivamente, é que o equilíbrio se faça em termos de governo forte, e esse forte quer dizer com políticas adequadas ao desenvolvimento social, económico, político, cultural do país, e uma oposição forte, com uma liderança forte, respeitável, com uma liderança que não mereça dúvidas a ninguém, que não crie conflitos internos nos seus próprios partidos e que se apresente ao eleitorado como uma verdadeira alternância. E ainda vamos a tempo para as lideranças, quer do principal partido no poder, quer no partido, principal partido da oposição, façam uma correção da sua informação, do seu marketing político, e que sejam mais positivos e que optem efetivamente por estar a esclarecer ao eleitor, aos angolanos, aos cidadãos, quais são as suas ideias, o que é que pretendem fazer e realmente fazer a verdadeira política para que a alternância do poder não vá cair em mãos piores do que aquele que já existe. Por isso, a população, o eleitor a votar, quer votar em ideias, quer votar em pessoas, quer mudar uma alternância, mas que não seja qualquer um. Por isso, a credibilidade dessa pessoa, que não opte por mentiras, que não opte por más condutas, que não atire angolanos contra angolanos, porque essa fase de conflito em surdina, em baixa tensão, de um momento para o outro pode se tornar numa bomba relógio e explodir. E aquilo que se pretende é que continue a haver uma paz social, de maneira que daqui a um ano e alguns meses tenhamos eleições livres, justas e sem batota em Angola.
Carlos, essas escaramuças poderão ver a comprometer o potencial eleitorado nas próximas eleições, não é verdade?
Pode afastar o eleitorado que, com receio de vida, de ser perturbado no momento de voto ou a caminho da sua área de votação, ser coagido, intimidado, e isso não é bom num clima eleitoral. Por isso é de responsabilidade política dos agentes políticos, dos partidos políticos, das suas lideranças principalmente, baixar essa tensão política da agressividade e tenderem para, efetivamente, um diálogo muito mais construtivo e informativo, que é isso que o eleitorado pretende, do que estar com acusações de parte a parte que não leva a lado nenhum e apenas cria um clima que é inadequado a um clima eleitoral.
O processo do empresário angolano Carlos São Vicente, detido desde setembro em Luanda, sob acusação de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais, já se encontra no Tribunal da Comarca de Luanda. Após a apreensão dos bens de São Vicente e passados cerca de 6 meses de prisão preventiva na comarca de Viana e mais tarde na cadeia de São Paulo em Luanda, espera-se agora pelo início do julgamento. A confirmação é do procurador Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, que numa curta conversa com a VOA acrescentou, no entanto, não puder falar mais sobre o processo. Nós não queremos mais nos pronunciar sobre o assunto quando já o remetemos em tribunal, reiterou. Carlos São Vicente é acusado dos crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais. De recordar que o empresário obteve nesta semana uma importante vitória judicial na Suíça, onde o Tribunal Supremo anulou uma decisão do Tribunal de Genebra que tinha ordenado o congelamento dos seus bens.
Começando com esta vitória dos advogados do Carlos Vicente, Carlos São Vicente, na Suíça, pois foi daí que, efetivamente, peças processuais chegaram a Angola e a PGR investigou durante algum tempo, ao mesmo tempo foi fazendo a apreensão de bens para assegurar, digamos, possíveis indemnizações que o Estado tem direito, se mediante as conclusões de inquérito que chegaram e se efetivamente entrou na comarca, é para marcar julgamento num momento em que está em prisão preventiva e os seus advogados até querem que ele aguarde o julgamento em liberdade. Por isso, a justiça na Suíça já tomou uma prévia decisão, mas o processo ainda continua em investigação até ou é libado ou é acusado, não é? O processo em Angola, quer dizer, começa-se por apreender e agora é que vai exatamente para ser julgado numa situação que o réu, o Carlos São Vicente, apelava para sair da prisão e os seus advogados atuaram nesse sentido, mas que efetivamente esperamos nós, enquanto angolanos e particularmente aqueles que seguem este processo, que tenha um julgamento justo, que tenha um julgamento em que todo o inquérito se baseia em provas e que possa ou não levar a uma sentença final de acusação ou presumir a sua inocência, não é? Que até a sentença transitar em julgado, presume-se essa mesma inocência da parte do réu. Mas se calhar o processo na Suíça andará mais rápido que o processo em Angola. E depois esperemos que não fique ilibado na Suíça e condenado em Angola, não é? Por isso, porque há uma semelhança nos conteúdos de ambos os processos e isso ficaria um bocado negativo, a não ser que na Suíça não tenham provas que em Angola foram conseguidas, mas nessa colaboração judicial, já que o Tribunal da Suíça facultou elementos à justiça angolana, também se houver provas que a justiça suíça não encontra ou tenha algumas dúvidas, pois será a justiça angolana a facultar, nesse caso, essas provas à justiça suíça e de maneira que ou condenado ou ilibado, nesses dois países, Angola e Suíça, haja uma sentença idêntica.
Mas então, Carlos São Vicente pode ser liberto em termos provisórios em função da decisão do Tribunal Supremo da Suíça?
Não, de liberdade, ele está detido em Angola, de acordo com a lei angolana. Se ultrapassar o tempo da prisão preventiva, ele obrigatoriamente será liberto, não é? Conhecemos situações negativas de haver angolanos presos algum tempo, um ano, dois anos, e muitos sem nenhuma acusação formalizada, até parece que já estão a cumprir pena quando nunca foram julgados. Ainda existem situações dessas. Não será o caso do caso São Vicente, porque tem bons advogados e estão atentos a essa situação.
O Alerta é de uma associação católica enquanto administrador desconhecer a situação. Centenas de famílias afetadas pela seca na província angolana de Benguela utilizam o farelo para alimentar a penúria alimentar, chegando a dividir com animais as sombras do produto que resulta da transformação de cereais. Alerta uma organização distinta à Igreja Católica, os irmãos ao São Francisco de Assis e SFA sugerem que se decreta estado de emergência humanitária, ao passo que a Casa CE acusa o governo provincial de ter ignorado alertas para a situação vigente lançados há vários meses. Situado a 156 km da cidade de Benguela, a Xongoroi, um dos dois municípios eleitos há mais de um ano para o arranque do Quenda, o programa de transferência monetária nesta parcela do país, vive uma situação dramática, segundo Marcelino Mohepa, membro da ISFA. Sinto-me bastante mesmo. Recentemente, muitas famílias sobrevivem dos farelos e por isso acho que o Estado deve decretar estado de emergência humanitária. Isso eu vi, ninguém me contou, desabafa um membro da Igreja Católica. Com o apoio da União Europeia, os irmãos São Francisco de Assis procuram inserir algumas famílias num projeto produtivo.
Infelizmente, o executivo angolano do MPLA, da era de José Eduardo Santos, agora com João Lourenço, faz programas. Neste momento temos o Quenda, que distribui diretamente às famílias algum apoio financeiro, e com isso fica muito satisfeito porque está a combater a pobreza e a reduzir a extrema pobreza em Angola. É um facto que esses programas duram pouco tempo, os fundos não são muito elevados, e depois, quando terminam, o cidadão, a sociedade civil, nem sabe o resultado efetivo desse programa. Ainda bem que existem instituições internacionais, como a União Europeia, que prefere apoiar diretamente quem trabalha com as populações mais pobres, com as comunidades mais pobres, e que ajudam diretamente com esses fundos vindos do exterior essas mesmas populações. E acredita-se e vê-se constantemente que esses programas diretos dos apoios que vêm do exterior ou pela Igreja, que são geridos pela Igreja e executados pela Igreja ou por ONGs, funcionam muito melhor do que esses programas do Quendas e outros, que de má memória ficaram, e os angolanos ficaram sem saber como é que o dinheiro público foi aplicado. Por isso, a situação da existência de notícias como esta é que, na verdade, a pobreza não está a diminuir, pelo contrário, está a aumentar em Angola. E os apoios são insuficientes. E a desculpa da pandemia não pode servir como única desculpa, digamos assim, para estes indicadores reais de aumento da pobreza ou de situação de quase de caótico e de descalabro que está a acontecer na maioria da população angolana. Só uma minoria é muito rica. E a chamada classe média está a empobrecer. Por isso, o país, economicamente, e lá voltamos outra vez à existência da pandemia, que tudo parece que é a única justificação que o executivo angolano de João Lourenço tem para dizer quando algo de mal acontece socialmente, economicamente. A situação de fome, que é esta que estamos aqui a relatar, e no programa anterior falámos daquela situação no Cunene, com a Namíbia, são situações penosas que nos sensibilizam mas que os governantes, não é? E numa altura é que até o diferencial entre o preço do petróleo fixado no orçamento e aquilo que é praticado, o barril Brent internacionalmente já é considerável, vai-se refletir na economia angolana, vai-se refletir no orçamento, o que resta saber é se o titular do Poder Executivo vai utilizar grande parte desse valor, desse diferencial, para a área social, para efetivamente cobrir e reduzir a pobreza e cobrir os problemas graves sociais que temos no país, ou se então vai fazer como nos anos anteriores para consolidação de contas e dessa forma ter um rating internacional financeiro melhor e que receba elogios do FMI. Esperemos que desta vez, com este diferencial de petróleo, seja para aproveitar estas questões que, como é o tema de fome, de elevada pobreza, para acudir as populações que estão aflitas, não é?
A Câmara de Comércio de Taizou, em Angola, contratou um escritório chinês de advogados para melhor proteger os direitos e interesses dos seus membros devido às mudanças na política e economia locais. Segundo o Departamento de Justiça da província de Jiangsu, adjacente a Xangai, Jiangsu Quanqian Law Firm vai ajudar a proteger melhor os direitos legais e interesses dos membros da Câmara de Comércio. A associação tem um papel fulcral na economia angolana e tem servido de ponte de amizade entre a China e Angola, mas enfrenta atualmente uma situação mais complexa, sublinhou um comunicado Zhu Xinjia, diretora executivo da Jiangsu Quanqian. Prometeu ultrapassar as dificuldades culturais e linguísticas para ajudar a associação a lidar com disputas legais no estrangeiro. O escritório de advogados quer usar a Angola como trampolim para mais tarde alargar a cobertura legal a outros países, acrescentou Zhu Xinjia. Em dezembro, o embaixador da China em Angola, Gong Tao, tinha aconselhado os empresários chineses a reforçar o investimento em segurança devido à recente deterioração do ambiente de segurança pública. A Câmara de Comércio de Taizhou, em Angola, reúne empresários com ligações à cidade de Taizhou, na província de Jiangsu. A empresa Jiangsu Agricultural Science and Technology Development Corporation Limited investiu 12 milhões de dólares, 10,5 milhões de euros no projeto agrícola. Jiangsu Agriculture na província do Huambo. O projeto gerou 180 postos de trabalho no cultivo de vegetais, frutas e cereais e na criação de gado bovino numa área de 2.544 hectares no município da Xikala Xolonganga. Uma delegação das autoridades de Taizhou visitou o Huambo em dezembro de 2019, tendo ficado marcado para maio de 2020 a visita de um grupo de empresários da província angolana à China. A iniciativa foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Este é um tema interessante porque os nossos ouvintes devem se lembrar, e isso é falado na explicação do Estado, com o famoso Gabinete de Reconstrução Nacional e outros conexos, em que os altos valores de empréstimos chineses tinham encapuçadamente e secretamente para Angola, não se podia falar em que termos é que aquilo era contratado, taxas de juros é que se pagava, quantos milhões é que eram. E via-se muitas empresas chinesas a ganharem os concursos e as empresas angolanas ficavam a trabalhar como subempreiteiros para os chineses e víamos muitas obras com mão de obra chinesa e sem criar mão de obra angolana. Estamos a falar do mero José Eduardo Santos, presidente do MPLA. Estamos a falar do mesmo partido do MPLA. Agora, este tema é interessante porque na era de João Lourenço, como sabe, não conseguiu os dinheiros que pretenderia de apoio da China, como na época de Eduardo Santos foi conseguido. E os chineses estão com mais cuidado porque os tempos são diferentes, até se preocupam com situações de segurança, quer isto dizer que as empresas chinesas estão, neste momento, a olhar os seus negócios em termos de investimento em Angola, como qualquer investidor estrangeiro o faz, sem qualquer privilégio adicional, ou acrescido, ou tratado, ou negociado, ou acordado inicialmente, coisa que outros investidores não tinham, mas que nessa normalização obriga até escritórios de advogados chineses a terem, digamos, uma bitola, uma forma de negociar, de tomar cuidados com os investimentos que fazem no país, e a diversificação da área também de investimento, a agricultura, como aliás já tem acontecido, no quanto com o bango, com o arroz, com até a exploração florestal também, em que saiu na exploração florestal grandes quantidades de madeira há uns anos atrás, nem sabia quanto, nem sabia se aquilo pagava imposto, não pagava imposto, em condições em que isso saía. Por isso, o tema, como disse, é interessante, porque quer isto dizer que estará a haver alguma regulação da parte das entidades angolanas, em observar melhor em que condições é que este investimento chinês está a ser feito, o que é bom, e também com a vinda e com o cuidado dos investidores chineses acompanhados dos seus advogados, também garantir que efetivamente cumpram a lei angolana, nomeadamente a de concursos públicos, e aquela que interessa até aos jovens, que é a criação de emprego.
O diretor para a África da agência da Rating Fitch disse hoje que o impacto da nova alocação de direitos especiais da SACA, DES, do Fundo Monetário Internacional, FMI, será muito limitado em Angola devido ao peso da dívida. É certamente uma coisa que ajuda, mas Angola está no nível de rating CCC e isso indica uma situação económica e orçamental bastante difícil, em que estamos preocupados principalmente com o grande nível de dívida, que no final deste ano deverá crescer aos 126,4% do PIB, e mesmo que deixe tendo em conta a evolução do preço do petróleo, a dívida continua num nível extremamente elevado, disse Jean-Frédéric em entrevista à Lusa por videoconferência a partir de Hong Kong. O diretor da Ratings, da Fitch Ratings para o Médio Oriente e África, vincou que uma alocação de 1% do PIB não é assim tão significativa, mas certamente ajuda a liderar com as pressões do financiamento imediato, mas a longo prazo não é uma panaceia, acrescentou. A Fitch Ratings publicou um relatório onde aponta que numa lista dos 20 países mais beneficiados pela nova alocação de direitos especiais da SACA, e onde figuram Angola e Moçambique, o país mais beneficiado em função do PIB é a Zâmbia, mas ainda assim influenciando o modelo de atribuição de ratings em apenas 0,1 pontos, sendo que é preciso um ponto inteiro para influenciar o rating. Não antevemos um impacto significativo nos ratings devido à alocação, lê-se no relatório enviado aos investidores e que a Lusa teve acesso, e no qual se aponta que Angola deverá receber 777,7 milhões de dólares, 655 milhões de euros, tendo em conta a cota de 0,16% que tem no Fundo Monetário Internacional, a FMI. O FMI deverá aprovar nos encontros da primavera, em abril, uma nova alocação de 500 mil milhões de dólares, 420 mil milhões de euros, que permitirá aos países africanos de língua oficial portuguesa receber quase 1.300 milhões de dólares, 1.095 milhões de euros, em função da sua cota, podendo ser aumentado se os países mais desenvolvidos aceitarem a proposta de emprestarem parte da verba que vão receber os países com mais necessidades orçamentais. Questionado sobre a evolução econômica de Angola, Jean-Frédéric disse que é possível haver uma melhoria no crescimento econômico face às pressões, mas alertou que o cenário do FMI para a recuperação é demasiado optimista.
Pois é, não deixa de ser interessante, lá está. Interessante. Há muitos a fazer uma análise com o FMI, com o presidente, coordenando, orientando os quadros angolanos do Ministério das Finanças, principalmente aqueles que têm a responsabilidade de fazer o Orçamento Geral do Estado, onde as consolidações das contas têm grandes elogios de vez em quando pelo FMI e que dá uma boa credibilidade à área financeira nos meios internacionais, que é aquilo que Angola precisa para garantir sempre empréstimos quando tiver necessidade deles. Mas é preocupante este endividamento de 126% do PIB, quando temos o país que vem de sucessivas recessões, que tem crescimentos mínimos de 1%, 1,5%, até 2%, mas que perante a dívida realmente não é nada significativo e que pretende-se apenas que deixe de haver recessões sucessivas, ano após ano, e que entre-se numa fase de crescimento. Baixar, eu concordo plenamente, aliás dizemos várias vezes aqui no programa, que havia perspectivas otimistas de até às vezes do FMI em relação ou a economia angolana, mas que o FMI tem uma principal preocupação, é aquilo que empresta ter de volta com juros. E enquanto estiver em Angola, garantir que os credores financiadores angolanos, credores angolanos, a Angola, recebam os seus valores com os juros contratados. E são bons negócios que esses financiadores fazem, porque Angola, sendo um país de risco com tal classificação CCC, que é lixo, pois eles interessam que Angola continue a pagar, porque ganham muito dinheiro e com países nesta situação em que Angola se encontra. Por isso é que há bocado nós dizíamos que o diferencial do petróleo a acontecer, que não haja a tentação, como tem havido nos anos anteriores em que isso aconteceu, de ser virado para o equilíbrio financeiro, para pagamento, em primeiro lugar, dos juros e do capital, e pouco restar para o apoio social, e esse apoio social que reduz a pobreza e que combate a pobreza e que ajudaria os angolanos. Por isso, a situação financeira angolana, não sendo boa, ainda não é tão má que leve os investidores a não quererem emprestar em dinheiro em Angola. Aqueles que emprestam têm todos vontade de emprestar, porque os juros que cobram são escandalosamente elevados, se Angola aceitar esses empréstimos, não é? Por isso, o FMI prepara-se para continuar a apoiar financeiramente dentro daquilo que foi negociado, mas pouco mais. E concordamos que realmente o FMI tem uma perspectiva muito otimista em relação aos critérios, quer a nível orçamental, quer a nível das finanças públicas angolanas.
Carlos, rumores segundo os quais a FMI possa ver a retirar-se da Angola, pode-se aqui alimentar essa ideia?
Eu vou o FMI tem um programa que, quando chegar ao fim, pode sair. O governo angolano só tem que dizer: olha, não queremos mais, e o FMI sai. Por isso, não vai demorar muito que o programa seja fechado e que isso possa acontecer, não é? Aliás, nós sabemos que Eduardo Santos, para se fazer todas aquelas manobras de roubalheira e gatunagem, nunca quis o FMI a verificar contas com o governo de João Lourenço, o executivo de João Lourenço, aceitou, não é? Por isso, a presença do FMI será sempre dentro do programa, como digo, já não faltará muito para terminar. E se Angola não quiser o FMI presente em Angola, pois só terá que anunciar essa vontade e o FMI retira-se.
Com os chineses reticentes em termos de possíveis investimentos a Angola, temos uma outra alternativa senão o FMI?
Claro que sim, a China está sempre interessada em manter o seu relacionamento e os financiamentos a Angola. Agora já não vai ser, é naqueles montantes disparatados, querem termos quantidade de crédito, querem termos de juros cobrados. Esperemos que essa época não volte mais, não é? E por isso a China estará, como se viu até num tema anterior que nós abordamos, muito interessada, enfim, com certos cuidados nos contratos que vai fazendo, porque considera realmente, acompanha os relatórios internacionais e considera realmente Angola um país de risco.
Carlos, tenha um bom fim de semana, grande abraço e até a próxima edição.
Um bom fim de semana aos nossos ouvintes e um grande abraço também.
Cansador e desespero, independência, por vai imaginar. Peguei na minha motimba, fui fazer um bispo arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batido. Ser político agora está batido. Até mostra se fomos pra gente. Altos cubículos, altas cores, altos frutos com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batido. Ser político agora está batido. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batido. 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 Ser político.